No ar, programa Ponto de Vista. Os principais assuntos que são destaque no Brasil e no mundo, comentados de uma maneira simples e objetiva. Programa Ponto de Vista. Nós expressamos o nosso ponto de vista. Qual é o seu?
Muito bom dia, ouvintes da rede. Sábado, dia 9 de outubro de 2021, está no ar o programa Ponto de Vista. Hoje é dia do quê? A gente costuma sempre dizer, né? Hoje é dia do empresário da micro e pequena empresa. Também é dia nacional do profissional de consórcio. Dia mundial dos Correios. Então, parabéns aí a você que é um micro ou pequeno empresário, né? Você brasileiro empreendedor nato, né, Miguel? Bom dia, Miguel. O brasileiro é um empreendedor nato, gosta de fazer os seus negócios, né? Desde vender uma coxinha na rua, montar sua empresa, o brasileiro gosta, né, dessa... Brasileiro se vira, né, Miguel?
Que tá no sangue.
O brasileiro gosta disso,
dia,
né?
Nascimento, bom dia a todos os ouvintes, né? O nosso amigo aqui, comentarista também, o Paulo Henrique.
Tá chegando.
Vai atrasar um pouquinho aí, mas tá chegando já. Né? Mas hoje nós vamos falar de uma matéria especial, né, Nascimento?
Sim, hoje nós vamos tratar de um assunto bem especial, um assunto delicado e importantíssimo também. Pedimos aí a sua audiência, você que tá com a gente aqui na 95.5. Para você prestar bastante atenção, que é um assunto muito delicado. Bom dia para Maura de Arantina, que já está nos mandando aqui um bom dia. Obrigado pela sua audiência, Maura. E vou... Eu nem separei os demais informes aí das cotações e tudo, mas vou falar só da previsão do tempo aqui para a gente começar, Miguel. Hoje a previsão é de chuva, tá? Previsão de chuva para hoje 8%, mas tem uma probabilidade aí mínima entre a temperatura variando entre 15 e 21 graus. Agora tá 17 graus, tempo nublado. Para amanhã nós vamos ter uma probabilidade de 100% de chuva, com temperatura aí na casa dos 18 graus. E para segunda-feira, 80% de previsão, com a temperatura ficando aí na casa dos 17 graus. Nesse momento faz 21 graus, tempo nublado. Tá gostoso, né? Não tá nem muito quente, nem muito frio, tá um clima agradável. Bom, Miguel, então essa nós vamos partir do princípio aqui, e daqui a pouco, inclusive, pessoal, como nós anunciamos, nós vamos conversar com o doutor Felipe Ribeiro, que vai trazer esclarecimentos sobre as questões jurídicas desta Operação Canaã, e enfim, vai trazer os detalhes pra gente, o Miguel também vai comentar. Operação Canaã, acho que a gente poderia começar dizendo o que foi essa Operação Canaã, Miguel, para contextualizar os nossos amigos ouvintes, né? Se você quiser comentar um pouquinho para trazer essa informação. Para a gente começar, porque eu tenho uma matéria aqui recente do G1, né?
Uhum. Uma operação que o Ministério do Trabalho, né? Com apoio, a gente fala da Polícia Federal, mas não é, a operação não é da Polícia Federal. A operação ela é do Ministério do Trabalho, que como sempre, né, a Polícia Federal ela dá o apoio para o Ministério do Trabalho. Uhum, né? Uhum. O Ministério do Trabalho, querendo combater o trabalho escravo, né, o trabalho análogo que eles falam hoje, né, análogo à escravidão ou o trabalho escravo contemporâneo, né? Quer dizer, nós estamos em pleno século XXI, né? A gente sabe que pode acontecer algumas coisas, né? Brasil afora, mundo afora. Não sou contra de forma nenhuma, né? O combate não deve existir, né? A verdade é essa, né? Não deve existir o trabalho escravo de forma nenhuma. Ninguém tem que trabalhar ou prestar serviço ou... oferecer a sua força de trabalho, porque o trabalho, na verdade, vem do labor, né? Labor, laborear, trabalhar, labor, né? Significa você fazer algo, você vender a sua força de trabalho, vender a sua capacidade de trabalho, sua capacidade de pensar, sua capacidade de inteligência, né? Enfim, eu não tô vendo dicionário não, tá, gente? Tô falando aqui, né? sem olhar o dicionário, tá? O que significa labor, o que significa, né? Ao pé da letra, que nem diz o ditado, né? Mas vem de labor, né? Trabalho, uhum, né? Uhum. E o trabalho já vem desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, desde os primórdios, desde Adão e Eva, falou que ia lavrar a terra, ia trabalhar na terra, pro sustento próprio.
Uhum.
Por isso que eu falo que o trabalho, sempre falo, né? Que o trabalho é, rural, né? O produtor rural, seja qual for a, né, é, a área da produção rural, é o trabalho mais digno que existe, ou um dos mais dignos. Para mim é o mais digno que existe, porque é o mais velho, entendeu? É o trabalho que você sustenta a pessoa, né? Você não sobrevive sem o alimento, sem colocar o pão de cada dia no seu prato, na sua mesa.
Produção primária de maior necessidade,
exatamente,
né, Miguel?
Exatamente, a situação primária mesmo, é o início ali, né? E eu acho que partiu dali todas as situações, enfim, é como sempre tem propaganda aí, né? Não tem nada na sua casa, em sua volta, que não tem o trabalho, né, rural, do trabalhador rural, do produtor rural, nada, praticamente quase que nada, né? Então, para começar isso aí, e teve, né? É o trabalho do Ministério do Trabalho, que começou, gente, começou lá em 2005. Nós estamos em 2021, já faz 16 anos.
16, né, anos.
Essa situação, obviamente que lá atrás não era a Operação Canaã, não tinha nome, não, nem me lembro se tinha nome da operação, né? Não tinha nome, entendeu? Começou lá atrás, em 2005, o Ministério do Trabalho, que era coordenado na época, era pela Subdelegacia do Trabalho em Juiz de Fora, não era o de Varginha que fez a última operação aí, né, chamada Canaã, né, e teve um trabalho aqui na região de São Vicente de Minas, que abrangeu aqui algumas cidades da região, São Vicente, Minduri, Andrelândia, Madre de Deus de Minas, né, e isso na área rural, né, e outras localidades, dentre outras localidades, né? E já vem desde 2005. Em 2005, nós temos um relatório, né? Nós, eu digo assim, eu nunca tenho uma associação, o pessoal tem uma associação, né? Esse pessoal rural que sofreu essa operação Canaã, né? Que eles colocaram o nome de Canaã. Pessoal montou uma associação, a gente auxiliou, eu auxiliei como consultor, né? Eu moro aqui na região desde 2005, final de 2005. Trabalhei num grande banco mais de 20 anos, né? E a minha formação acadêmica, né, me possibilitou eu montar uma empresa de consultoria, né? E a gente auxiliou a estruturação, me pediram ajuda, né? Eu conheci as pessoas, né? A forma que eles trabalhavam em comunidade, né? E no labor da terra ali, entendeu? E a gente buscou ajudá-los nessa questão aí, prestando uma consultoria, uma assessoria para eles. Eu mesmo nunca participei da associação, né? Nunca tive participação da associação, nunca participei como associado, nem como dirigente da associação, né? Dessa associação rural aí, nunca participei. Eu tenho essa empresa, até hoje eu tenho essa empresa de consultoria, a Nova Visão, que inclusive consta aí, né?
Na matéria que a gente vai ler,
nós vamos ler, uhum, né? Sou sócio dessa empresa, chama Nova Visão Consultoria, né? Empresarial. E, bom, enfim, só pra pegar um gancho aí, né? E eu tô com um relatório na mão aqui, do próprio Ministério do Trabalho lá de 2005, que concluiu, né? Foi feita a operação no mês de outubro de 2005, e concluiu, o próprio relatório do Ministério do Trabalho concluiu que não havia trabalho escravo. O que que existia era um trabalho em comunidade. O pessoal trabalhava em comunidade, de uma forma comunitária, que naquela época nem tinha a associação. A associação só foi estruturada em 2009, a partir de meados de 2009, né? E nós temos aqui, eu tô com, né, até o pessoal da associação me forneceu aqui uma cópia do relatório, né? Assinado aqui por 3 auditores do fiscais, né, do trabalho da época, né? Falando que não havia, a conclusão deles, que não havia trabalho escravo. O que havia era um trabalho em comunidade, que eles trabalhavam em comunidade, que não existia relação de trabalho, é importante frisar isso, até porque eles eram autônomos e são autônomos, produtores rurais autônomos, ou seja, eles têm o arrendamento da terra, que naquela época nem tinha, que eles não tinham estrutura nenhuma na época, né? Foi ali que começou toda a situação da gente tentar ajudá-los, entendeu? Tentar ajudar de todas as formas para que eles pudessem viver da forma como eles queriam viver, né? E não da forma como nós queremos que eles vivam, né? É muito diferente uma coisa da outra, né? E aí, de lá para cá, a gente que eu digo assim, eles, né? E eu também fui implicado nessa situação aí, inclusive sou um dos envolvidos, sou um dos réus, né? Fui colocado como réu dessa situação aí também, né? E de lá pra cá a gente veio, eu como prestador de serviço deles ali, com essa empresa de consultoria, né? Tentando ajudá-los nessa área trabalhista, procurei vários profissionais, vários advogados da região, vários contadores da região, né? Até que por fim nós conseguimos, né? Um contador de Lavras, que se dispôs a nos ajudar, um advogado do Rio de Janeiro, que tinha um consultório em Lavras na época, que se dispôs a nos ajudar, e ali nós começamos a estruturar a associação para eles poderem trabalhar, né, e poderem partilhar, né, dos bens que eles tinham ali, dos maquinários, tratores, equipamentos, caminhões, as próprias terras, enfim. E ali a gente foi buscando uma solução jurídica, uhum, contábil, para que eles pudessem trabalhar sem ferir a legislação, pudessem, né, laborar ali, ganhar o seu sustento, prover o seu sustento, né? E ali a gente veio caminhando, eles vieram caminhando e a gente tentando, né, assessorar eles de todas as formas ali, entendeu? E até 2011 a gente não sabia, eles abriram uma nova investigação em 2011, o Ministério do Trabalho, através de uma denúncia anônima, né, que houve na época. Esse inquérito, né, que redundou nessa situação da Operação Canaã, ele é de 2011.
10 anos atrás.
Uhum. Em 2015, em 2013, eles deflagraram a operação, 2013, né, a Operação Canaã, mas a investigação vinha desde 2011, né? Em 2013 deflagraram a operação, vieram na região, fizeram aquele, né, aquele, eu diria, não vou falar, né, não vou,
aquele
não
espetáculo,
vou, não,
um espetáculo,
mas eu não quero não ferir nenhuma instituição, entendeu, de forma nenhuma, né? Fizeram o trabalho da forma como eles acham que
tem que ser feito, que deveria fazer, com a mídia, né, também.
Entendeu? Só que foram nas propriedades rurais do pessoal, das pessoas, né? E aonde moram famílias. As pessoas moram nas propriedades arrendadas para eles, aonde eles trabalham. E tem a associação juridicamente constituída, legalmente constituída, contabilmente perfeita, juridicamente, o ato jurídico perfeito, como é chamado aí no, né, no mundo jurídico, entendeu? Aí chegaram lá policiais armados com metralhadora, com armamento até pesado, aonde só tem família. Família, crianças, jovens, casais, idosos, inclusive na maioria são idosos, são crianças, né? Chegaram com armamento pesado, isso a mídia divulgou em 2013, né? A mídia divulgou isso, né? Aí Eu me lembro que eu estava até num outro estado, Nascimento. E aí a contadora me ligou. Eu fiquei sabendo da operação. E eu me locomovi até a região aqui, né? E a contadora me ligou e falou: Miguel, o Ministério do Trabalho está fazendo uma operação aqui. E eles querem falar contigo. Né? Eles querem falar, ver se, né, se você pode falar com eles. Apesar de eu não ter nada diretamente, né, com a situação, até porque eu não sou associado, até porque eu não sou diretor ou presidente, qualquer situação dessa associação rural, né, eu me dispus a falar. Falei com meu advogado, ele foi comigo lá em Caxambu, né, fui com uma pessoa da associação junto comigo. Aliás, o Paulo, né, Paulo? Na época, você lembra? O Paulo Henrique.
Que chegou.
Né? E fomos lá em Caxambu, né? De cara aberta, entendeu? Desarmado. Desarmado, com espírito desarmado, tô falando. Eu não ando armado.
Sim. Tem que, né, explicar, é melhor explicar,
com,
né,
com espírito desarmado, né?
Melhor explicar.
E fomos lá adiante, lá de 7, 6, 7, 8 profissionais ali do Ministério do Trabalho. Não sei se tinha algum agente da Polícia Federal ali, né? Não me lembro, mas eu vi que pelo menos o pessoal que estava lá eram todos do Ministério do Trabalho, aparentemente, né? E fizeram várias perguntas. Eu não deixei de responder nenhuma pergunta naquela ocasião, que eu me lembro, né? Respondemos as perguntas. Eu respondi como consultor. Não respondi como associado, não respondi como empregador, que nunca fui empregador na área rural. Eu tenho uma empresa, é diferente, entendeu?
Que é a nova visão consultoria.
A nova visão que
exatamente. Presta consultoria empresarial. Que
presta, né, consultoria. E que também nunca foi empregadora. Nós éramos em 4, 5 sócios, uhum, né? Nunca tivemos um funcionário registrado, entendeu? Eram profissionais que a gente trabalhava junto ali, cada um prestava assessoria numa área específica da sua habilidade, uhum, como eu era um administrador e contador, uhum, entendeu? Então a área financeira, a área contábil, para a área jurídica nós tínhamos um advogado contratado, o Dr. Leonardo de Andrelândia, tínhamos um contrato de prestação de serviço com ele, que ele assessorava juridicamente as pessoas para quem nós prestávamos assessoria, consultoria. Uhum. Tudo isso tem como provar, viu, gente? Tudo isso é documentado, tudo isso é fato, tá? Ignorado pelo Ministério do Trabalho, né?
Miguel, deixa eu só mandar um alô aqui para dona Janete, que está nos ouvindo. Bom dia, esse tema espero que seja muito esclarecedor. Não para mim, pois eu tenho a minha opinião, mas para muitas pessoas que julgam sem conhecer a verdade. Ela comentou de novo: ninguém que trabalha como escravo trabalha sorrindo. Era assim que eu sempre via esses trabalhadores nas plantações, que é caminho da nossa propriedade ou da nossa prioridade na fazenda. A dona Janete comentando aí que sempre passa pelas localidades onde tem o pessoal dessas associações rurais e sempre viu eles felizes sorrindo trabalhando. Então, Paulo Henrique, bom dia, você chegou aí, estávamos aguardando a sua chegada, tudo bem?
bom dia Miguel, bom dia Ricardo, bom dia a todos os ouvintes, estamos aí, né? Tava dando uma esperada aqui para entrar aqui, para não atrapalhar, e o Miguel tava bem alinhado ali, bem concentrado. Mas estamos aqui mais uma vez.
Mandar um alô pro nosso amigo Thiago Batista, que está nos ouvindo aí, né? Deixando a cidade de Minduri mais bonita com o seu trabalho, que é importantíssimo, da limpeza. Ele falou que é o UAI. UAI, União, Amizade, Inteligência. E ele mandou uma frase aqui que eu vou repetir aqui no rádio, diz o seguinte: na boca de quem não presta, gente boa não vale nada. Prometi para ele que eu ia ler, que eu ia guardar, inclusive é um ditado interessante. Vou repetir: na boca de quem não presta, gente boa não vale nada. E ele falou que nós é UAI, União, Amizade e Inteligência. Abração, Thiago, obrigado pelo carinho de sempre, bom trabalho aí para você na limpeza da cidade. Era só isso mesmo.
Porque eu estou falando tudo isso para a gente chegar no contexto, para as pessoas entenderem o contexto.
A matéria que a gente vai ler, né?
Que essa operação, ela começou lá em 2005, pelo Ministério do Trabalho, de Juiz de Fora, né? Regional de Juiz de Fora, não sei como é que eles chamam. Enfim, né? Até fala aqui, quer ver? Subdelegacia do Trabalho em Juiz de Fora. E hoje ela é conduzida pela Delegacia de Varginha, né? Varginha. Então, quer dizer, eu não sei como é que... Por que que ocorrem as divergências, né? De opiniões dentro de um próprio... Do mesmo órgão, né? Investigando uma mesma coisa. E na época de 2005, a associação não existia. Não existia nada, né? As pessoas na época estavam ainda começando a se estruturar, na época que eu me lembro, que eu não cheguei aqui no início, né? Então, e outra, todos que vieram pra cá não vieram amarrados, como eu também não vim. Eu trabalhei mais de 20 anos numa grande instituição financeira, né? E não vim, não saí de lá não pedi demissão. Né? Porque eu tinha minha vida lá social, minha vida estabilizada financeiramente, socialmente, materialmente, entendeu? Eu não saí de uma empresa, entendeu? Onde eu tinha um cargo executivo na empresa, né? Um dos maiores bancos do país, um cargo executivo, para mim vir aqui escravizar alguém. Não é possível um troço desse.
Ou para ser escravizado, né?
Ou para ser escravizado. Uhum. Mas na verdade, aqui pelo processo, eu sou escravizador. Mas eu nunca tive um funcionário aqui na zona rural. Nunca tive. Não assinei a carteira de trabalho de nenhuma pessoa. Né? Deixar bem claro isso. Tá bom? E nem a Nova Visão também. Nós nunca tivemos um funcionário registrado. Como eu falei agora há pouco, são 5 ou 6 sócios, né? Nunca tivemos um registro em carteira de trabalho, né? Então, só para situar, né, Nascimento?
Sim.
E aí a operação em 2013, Nascimento, como eu estava falando, eles fizeram a operação, foram nas propriedades rurais, né? Se o trabalho foi bem feito ou mal feito, cabe a eles, né, pensar.
Uhum.
Né, pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, né, isso tem provas, eles não foram ver o pessoal trabalhar na roça. Foram, Paulo?
Não.
Eles não foram ver o pessoal trabalhar na roça, entendeu? Pegaram aquele monte de material lá de 2005, aquele monte de foto, de jornal, de coisa, aquelas coisas, denúncia, não sei o que lá, anônima, um monte de coisa, e se basearam naquilo, entendeu? Foram nas propriedades, fizeram aquela situação, entrevistaram algumas pessoas. Foi isso, Paulo? Eu tô mentindo?
Foi exatamente isso. Na verdade, eles não foram em nenhuma das operações. Eles chegaram aí no campo, né? Que é a principal atividade que deveria ser fiscalizada. Eles não foram ver. Pra você ter ideia, a gente teve que, em uma das ocasiões, né? Porque eu moro na área rural, faço parte da associação, sou o presidente da associação. Em uma das ocasiões, a gente teve que levar esses fiscais do trabalho, pelo menos para eles fiscalizarem. A gente pediu para eles fiscalizarem a casa de EPI e de produtos agrotóxicos, né? Para eles verem. Eles não quiseram praticamente nem entrar. Eles olharam assim: não precisa entrar, não. A gente sabe que tá tudo em ordem. Não, mas eu faço questão que vocês entrem e tal.
Aí você fez uma pergunta, né, pro auditor, né? Não precisa citar o nome do auditor, não, que nós não queremos expor ninguém. Não queremos expor ninguém aqui. Nós não falamos o nome de ninguém até agora,
não,
e nem vamos
não
falar.
Sim.
Tá? Mas você me falou na época que você fez uma pergunta para ele, após ele voltar, que você viu que ele foi lá na casa de veneno, que ele foi lá na... Viu lá, passou acho numa moradia do lado ali, nem observou muito bem. Aí você fez uma pergunta para ele, e você lembra que ele te respondeu?
Eu falei para ele, eu perguntei para ele, né? O senhor encontrou, senhor fulano de tal, algum trabalho escravo? O senhor encontrou alguém trabalhando em condições degradantes, né? Ou análoga?
Ou a moradia é degradante?
É, aí eu perguntei da moradia também, né? Aí ele falou assim, olha, é para ser sincero, esse é o chefe, né? Eu falei com o chefe da operação. É, ele disse na época que eu não encontrei nada, Paulo. Realmente não encontrei nada, mas o problema não está, na verdade, nisso. A questão é a ideologia que vocês seguem. É, vocês têm alguma ideologia e a gente está fiscalizando isso.
Não, tá bom, Paulo. Outra coisa, com base em tudo isso, gente, com base em tudo isso, que ninguém também é criança, ninguém tá brincando de ser escravagista de forma alguma, né? São pais de família, são centenas de pessoas, na época era 348, se eu não me engano, né? Pessoas, aí fizeram aquele estardalhaço que libertou 348 pessoas. Na verdade, ninguém saiu do lugar. Na verdade, ninguém saiu do lugar, né? Consta aí na lista suja e até hoje aí, só que agora aumentou o número, é 565 pessoas, mas ninguém saiu do lugar. Deixar bem claro para os ouvintes,
não
tá?
Não teve nenhum resgate.
Não teve nenhum resgate, né? É, em 2013, foi quando que eles ofereceram o seguro-desemprego?
2018.
18, né?
2018.
Tá, nós vamos chegar lá. É, então, veja bem, eu tô falando tudo isso para esclarecer para as pessoas. Porque tudo isso começou lá atrás, gente. Na verdade, começou lá atrás a perseguição, entendeu? Foram denúncias anônimas,
sim,
entendeu? De pessoas que não conhecem a realidade, né? Até teve envolvimento político na região na época. Mas não vou citar nomes, não vale a pena, não preciso. Entendeu? Pessoas que depois reconheceu que agiu errado.
Inflamados, né?
Inflamado pela né, ali, pelo calor da...
Sim.
Né? Mas não importa. O prejuízo é muito grande. O prejuízo social, moral. Vamos supor, eu fui execrado. E as tantas outras pessoas também foram execradas pela mídia, pela sociedade local.
Líderes religiosos.
Na verdade, o Brasil inteiro, na verdade, o mundo inteiro ficou sabendo, porque saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, da Rede Globo, que fizeram um espetáculo como eles fazem, né? E, infelizmente, sem nenhuma responsabilidade, né? Nunca nos deram o direito de resposta, entendeu?
Hein, Miguel? Lembrando que...
Inclusive, estão aí buscando, aí já mencionaram aí, tem essa matéria que a gente vai ler aqui, diz que está entrando em contato. Entrou em contato com você, Paulo?
Até hoje, não.
Nem comigo.
Não.
Entendeu? Nem comigo. Eu sou um dos sócios da Nova Visão e não entraram em contato comigo. E meu telefone não mudei. Meu telefone tem uns 10 anos ou mais. Celular, hein? Não é fixo, não. Celular. Eu não mudei. Deve estar grampeado. Entendeu? Eu sei que deve estar grampeado. Não mudei, eu não tenho nada para esconder. Não mudei de telefone até hoje. Até hoje. Entendeu? Então, eu não quero aqui citar a operação da Polícia Federal, citar o juízo, né, federal, nada disso. Eu tô falando da operação do Ministério do Trabalho, da forma como foi feita, né? Temos um relatório de 2005 que fala que não existe trabalho escravo, né? 2005, entendeu? Aí no decorrer aí de 2013, eu fui com um advogado lá em Varginha buscar o relatório deles. Foi eu e um advogado de São Vicente de Minas, também não vou citar nome. Pegamos o relatório. Eu fiquei assim, boquiaberto, que nem fala, né? Boquiaberto com o conteúdo e com a... Como que eu diria?
Criatividade?
Eu não sei. Eu não vou adjetivar. Mas eu fiquei assim... Sabe quando você toma um choque? Como é que a imaginação... Entendeu? Porque não tem fato. Não tem fato. Não tem fato. Mas tudo bem, né? Não tem fato. Se houvesse fato, tudo bem. Nós temos um princípio, até religioso, entendeu? Tem um princípio de caráter, né? De cristão. Então não me interessa mentir, né? Não me interessa mentir. Até porque isso acontece desde 2005, nós nunca abordamos esse assunto. Até hoje. E estamos abordando porque hoje nós conseguimos provar na Justiça do Trabalho, né? No meu caso, pelo menos, por enquanto, e no caso de algumas pessoas, na Justiça do Trabalho, a nossa inocência. Entendeu? Então hoje eu posso falar, pelo menos dessa parte. Porque eu estou incorrido num outro processo que foi levado para a esfera penal, criminal, entendeu? Que já fui, inclusive, preso duas vezes, uma vez em 2015, uma prisão temporária de 5 dias, entendeu? Não sei por quê, porque eu faz 7 anos que eu moro na mesma casa, entendeu? Tenho meu imposto de renda de 15 anos pra cá comigo. Tenho meu imposto de renda desde 2005. Foi quando eu saí do banco, da empresa que eu trabalhava. Eu tenho meu imposto de renda desde 2005 pra cá, entendeu? Moro na mesma casa, pagando aluguel, deixar bem claro, eu pago aluguel desde 2005. 2006, eu pago aluguel, tenho como comprovar isso, né? Morei em 3 casas lá em São Vicente de Minas, onde eu moro, entendeu? Na última agora que eu estou residindo, já faz 7 anos que eu moro lá, na mesma casa, com o mesmo telefone há uns 10 anos.
Então não é característica de quem está querendo fugir de uma investigação ou da polícia ou quem está cometendo ações ilegais, porque geralmente as pessoas, na primeira oportunidade, elas somem, né?
Eu quero que as pessoas julguem, né? Uhum. E quem estiver nos ouvindo, se tiver alguém do Ministério do Trabalho nos ouvindo, eu estou falando a verdade, entendeu? Não tenho preocupação nenhuma com relação a isso e respondo pelos meus atos. Tanto que eu fui lá em 2013, eu fui lá em Caxambô, na Justiça do Trabalho, ou melhor, lá no Ministério do Trabalho, né, no escritório deles lá em Caxambu, e respondi todas as perguntas que eles fizeram. Entendeu? Até mesmo contrariando o advogado da época nosso lá, entendeu? Que nem gostou que eu fui lá responder. Entendeu? Mas como eu não tinha nada pra esconder, entendeu? Eu fui lá de cara aberta. De cara aberta, como eu falei, com o espírito desarmado. Entendeu? Hoje eu não iria. Hoje eu não iria. Hoje. Hoje eu não iria. Sabe por que eu não iria, gente? Porque eles distorcem. Tudo que você fala, eles distorcem. Infelizmente. Hoje eu me arrependo de ter ido lá. Uhum. Tá? Apesar de ter ido lá e falado a verdade. Entendeu? Mas eu vi que pegaram frases lá, entendeu? Situações que... E distorce tudo. E eles... É a narrativa deles. Sabe a narrativa? É uma narrativa. Uhum. Entendeu? Tem uma narrativa, que tem que construir uma narrativa. Entendeu? Então, hoje eu não iria. Hoje, se me ligar, não tenho nada a declarar. Me reservo no direito de ficar calado. É um direito constitucional. É um direito constitucional. Quando eu fui na primeira prisão, 2015, eu também falei lá pro delegado que me inquiriu. Uhum. Falei, mesmo tendo o direito de ficar calado, constitucional, entendeu? Eu falei.
Hoje também falei. Não falaria.
Não, hoje eu não. Sim. Falaria. Sim. Com a consciência que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, entendeu? Hoje eu não falaria. Não falaria. Entendeu? A gente ficaria calado e me reservaria no direito de ficar calado.
A gente, né, precisa fazer um intervalo aqui. E na sequência a gente já vai voltar com o Dr. Felipe Ribeiro, né? Que ele vai participar aqui desse nosso programa especial. Então você que está nos ouvindo aí em casa, no trabalho, ou na estrada, em qualquer lugar, este é o Ponto de Vista Especial, onde nós estamos trazendo a você Informações sobre essa operação chamada Canaã, uma operação do Ministério do Trabalho em parceria, né, apoio com, da Polícia Federal. E nesse primeiro bloco, o Miguel trouxe uma timeline, né, uma linha do tempo para você entender, contextualizando você do que foi, para a gente ler a matéria também depois do intervalo, a matéria recente que saiu essa semana no G1, falando com o seguinte título: nova lista suja do trabalho escravo tem 7 empregadores rurais no sul de Minas. A gente vai ler essa matéria, vamos comentar também. Então você que está aí, fique ligado que a gente volta daqui a pouquinho. Música.